A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa. Esta semana estamos às vésperas do Carnaval e esse é o nosso tema de hoje. No programa de hoje vamos falar um pouco do que é essa, que é uma das principais festas populares do Brasil, e também a sua relação com o mundo da ciência. Como é que são desenvolvidos os trabalhos nessa área aqui na Universidade Federal do Pará? Para comentar sobre esse tema, recebemos hoje a professora Ana Flávia Mendes Sapucaí. Ela é professora do Instituto de Ciências da Arte e do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA e também coordena o grupo de pesquisa Coreo Epistemologias. Professora Ana Flávia, muito obrigada pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço.
E também recebemos hoje o Eduardo Wagner Nunes Chagas, ele é professor da Escola de Aplicação da UFPA, é carnavalesco e colaborador do projeto de extensão e pesquisa Cartografia Cultural Afro-Brasileira. Eduardo Wagner, muito obrigado pela sua participação, também bem-vindo.
Obrigado.
Vamos começar o programa de hoje falando um breve panorama, na verdade. Não só o que é o carnaval no Brasil, a sua importância social, cultural, mas especialmente aqui. A gente está falando de uma região amazônica, é uma cidade urbanizada no meio da Amazônia. O que que representa o carnaval em Belém do Pará?
Se tem que entender o carnaval em Belém como um reflexo do que foi o carnaval no resto do país. Assim, no resto do país, em geral... O carnaval ele é um reflexo do que aconteceu no Rio de Janeiro, por o Rio de Janeiro ter sido a capital do país por muito tempo. Então, o modelo de carnaval que a gente tem hoje, tendo as escolas de samba como uma das maiores manifestações de festejo do carnaval, é um modelo que vem do Rio de Janeiro, ainda no início do século XX, mas que foi se adaptando às regiões diversas do país. Isso é importante compreender, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o carnaval em Belém, assim como uma representação do carnaval na Amazônia, ele tem uma significação um pouco diferente da significação de Rio-São Paulo, por conta do contexto socioeconômico, principalmente. O carnaval em Belém ele é reflexo de outros caminhos que não os caminhos que o carnaval do Rio de Janeiro tomou.
Professora Ana Flávia?
Eu acho importante a gente destacar que esse modelo de carnaval do qual a gente está falando, que a gente está falando das escolas de samba, né? E é um modelo que é brasileiro. Então, é uma invenção do povo brasileiro. E por mais que tenha lá as suas matrizes, enfim, europeias até, mas é uma invenção nossa, assim. Então, acho que isso é um aspecto muito importante a destacar. E com relação a essa questão da gente aqui, né, na nossa cidade, se espelhar no que a gente vê, principalmente a nível de Rio de Janeiro, em se tratando de escolas de samba, é importante a gente pensar também que, por mais que haja essa referência aí, que a gente se espelhe nisso, a gente se apropria disso e constrói o nosso carnaval de acordo com a nossa realidade contextual, né? E que é uma realidade, como o Eduardo Wagner bem destacou, tem essa questão socioeconômica e tem também a questão cultural, né, que vem muito forte e que contamina também esse fazer, né, de a peculiaridade desse nosso modo de fazer. Então, acho que são esses dois aspectos assim, mais relevantes para a gente colocar no que diz respeito ao que a gente está falando aqui, né, carnaval de escola de samba.
Tá certo. Só para... aprofundando um pouco isso que você estava comentando em relação a essa particularidade, né? Se espelhar, lógico, em outros modelos, que é de fato o que é a cultura do carnaval, assim, de forma mais abrangente, o que todo mundo reconhece como seus símbolos e tudo mais. Mas aqui, por exemplo, a gente tem percebido muito e algumas localidades, principalmente do interior, tem esse modelo da escola de samba, do sambódromo e tudo mais, mas eles também dialogam com outras manifestações culturais, sejam as mais folclóricas. Queria que vocês comentassem que espaço ou como é que se formam esse tipo de diálogo entre o que seria, vamos dizer, o mais tradicional, o samba, mas também as suas próprias manifestações locais. É um espaço, de fato, para o carnaval, esse tipo de aproximação entre diferentes manifestações e, de repente, não seria melhor um espaço próprio, até para valorizar mais, conhecer mais aprofundadamente essas outras manifestações que às vezes competem, vamos dizer assim, nesse período? Como é que vocês observam isso?
Todo o conjunto de manifestações carnavalescas hoje no Brasil, elas são reverberações do que já se tem no Brasil desde quando a festa carnaval começou. O primeiro modelo de se festejar o carnaval foi o modelo trazido pelos portugueses, que era o intrudo. O intrudo era uma grande algazarra nas ruas e nas casas. Havia dois tipos, um doméstico e um de rua, em que as pessoas se jogavam trigo, se jogavam urina, se jogavam o que tivesse ao seu alcance para festejar o carnaval. Então, o intrudo ele era uma festa um tanto quanto desordenada e caótica. Nem todas as pessoas que queriam participar do intrudo participavam do intrudo, mas acabavam participando indiretamente porque você estava passando numa rua e de repente vinha um balde com alguma coisa muito desagradável que caía sobre a sua cabeça. O intrudo foi proibido no Rio de Janeiro e no país inteiro por conta das diversas problemáticas que causava. Com o fim do intrudo, se tentou introduzir uma forma mais disciplinada de se festejar o carnaval. E aí vem uma influência diretamente francesa com os bailes de carnaval, com grupos mais organizados. Surge no Rio de Janeiro e vai para o resto do país depois. Os ranchos, os blocos, os cordões, um pouco mais depois os cursos, até chegar no momento das escolas de samba. E esse momento das escolas de samba ele é antecedido por longas décadas em que a marchinha era o ritmo do carnaval. Então aí você tem vários formatos de festejo do carnaval que ao longo do tempo vão se ressignificando, vão se readaptando. E você tem hoje, por exemplo, o Pretinhos do Mangue, que é uma grande sujeira, todo mundo se suja com aquela lama do mangue, é muito parecido com o intrudo. Esse tipo de manifestação tem na rua mesmo, no espaço público, o seu lugar ideal. É ali que tem que acontecer, porque o carnaval ele é uma festa da rua. Mas outros tipos, como o desfile das escolas de samba, precisa da rua, mas precisa de uma rua adaptada para isso. Aí precisa-se de um sambódromo, precisa de uma estrutura para construir esse espetáculo, para desfazer o espetáculo também. Aqui em Belém nós não temos uma estrutura completa, nós temos uma estrutura, digamos, 50% ou menos que isso por cento para a realização desse espetáculo. Mas a escola de samba precisa dessa estrutura. As demais manifestações têm cada uma o seu tipo específico. E a rua é o palco principal de todas elas.
Eu ia fazer esse destaque da rua também, quando ele mencionou ter que ter um lugar apropriado e tudo. Acho que depende um bocado da natureza daquela celebração, né? Daquela manifestação. Mas, em geral, o que se tem mesmo, eu acho que é o espaço da rua, que é o espaço democrático, né, para esses acontecimentos. E a necessidade de uma organização maior, de uma estruturação maior para outras formas de celebração, no caso a gente destacando aqui a questão das escolas de samba, que o Eduardo Wagner bem colocou, né, que é a necessidade do sambódromo, do chamado sambódromo, com toda a sua infraestrutura, enfim, para receber os carros alegóricos e tudo mais. E, inclusive, tu citaste o bloco de Curuçá, né, dos Pretinhos do Mangue. Eu estou até empolgada, porque vai ser a primeira vez que eu não vou, depois de 10 anos, não vou assistir o carnaval no Rio. Eu vou para Curuçá. Quero ver exatamente essa questão dos Pretinhos do Mangue, né? E, assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante é o repasse dessas tradições, né, que a gente vê nessas festas, assim, a maneira como elas vão ganhando longevidade e continuidade, geração após geração, e o papel das novas gerações ao receber essa tradição e, enfim, dar continuidade a elas, enfim. E tudo isso como forma de celebração, de festa, né? E acho que é uma característica bem particular do nosso povo mesmo, ir para a rua festejar.
Tá certo. Em relação a isso que você estava falando, existem, lógico, diversas manifestações em torno do carnaval. Por exemplo, vocês comentaram aí o Pretinhos do Mangue, existe o frevo no, em Pernambuco, existe o axé. Existem diversas festas que ocorrem nesse período. E só para comentar um pouco disso, a gente observou agora no começo do ano a tradicional vinheta que a Globo faz em relação ao carnaval e tudo mais, e hoje esse ano ela trouxe uma proposta diferente. Em vez da mulher nua, somente pintada, ela aparece representando diversas manifestações. Esse poderia ser um exemplo, não sei, mas como é que vocês observam isso? De repente o Brasil está se reencontrando ou buscando reconhecer que não existe só um padrão de carnaval, como é que vocês observam isso? Que, porque ao longo do tempo a maior parte do carnaval foi voltado de fato para os desfiles de Rio e São Paulo, por exemplo, que são televisionados, né? E agora você de repente dá espaço, mostrar que existem outras formas de brincar o carnaval, de se divertir, né? Como é que vocês observam esse tipo de, não sei se é uma propaganda, né, ou de repente um reconhecimento de outros valores, de outras tradições carnavalescas?
São muitos carnavais dentro do carnaval, né? E assim como são muitos Brasis, né? Não é uma coisa só. Outro dia até vi uma piada dessas de Facebook, né? De rede social, que tinha uma foto de uma moça, assim, com uma cara tipo de se perguntando quem eu sou. E aí o dizer da foto era: toda brasileira sabe sambar. E a pessoa que postou, ela se questionava justamente se ela era então brasileira, já que ela achava que não sabia sambar. Então, assim, só como uma forma da gente pensar que existem muitos Brasis e que existem muitos carnavais dentro do carnaval, né? E talvez essa vinheta da Globo, ela tenha um pouco esse papel. Não sei também se já é um reflexo, como tu colocaste. Será que as pessoas estão acordando, né, e percebendo? Eu não sei se chega a tanto, né? Mas eu acho que já é, digamos assim, pelo menos um indício da mídia, que eu acho que a mídia tem esse papel também, né? E de se colocar de uma forma diferenciada.
O que você observou, Eduarda?
Eu acho que o Brasil não está se redescobrindo. E não dá pra gente dizer isso por conta dessa vinheta da Globo. Eu acho que o Brasil já sabe o que ele é. O Brasil é um país da diversidade mesmo. Então a gente sabe que tem várias formas de se festejar o carnaval, só tomando isso como exemplo, né? Só que o que vendia mais a imagem? É a condição de objetificação da figura da mulher. Como se toda mulher no carnaval quisesse ficar nua, quisesse ficar daquela forma que foi vendida durante muitos anos. E não é isso. O nu no carnaval, ele é presente, claro que é presente. Mas ele é presente a partir da visão carnavalesca de se comemorar o carnaval, que é a visão da inversão, da troca de valores, da subversão. Mas isso não significa que a mulher deve ser objetificada. Então, quando eles colocam uma vinheta como esta, que mostra várias danças, como a Flávia falou, inclusive a do Mestre Salles da Porta Bandeira, que é uma das danças mais bonitas,
mais tradicionais,
do desfile de uma escola de samba, é a mais significativa, assim, simbolicamente, é a mais, digamos, espiritualizada do desfile. Não é que eu não vejo que eles têm, nossa, nós vamos fazer agora, nós vamos valorizar a cultura. Não, eles sabem. Eu acho que é uma tentativa de desconstruir a imagem pesada que a cada vez a Globo constrói de si própria, né? Que eles fazem muito bem isso há décadas.
Para fechar esse primeiro bloco, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês com o carnaval. O Eduardo é carnavalesco, a professora Ana Flávia está aqui, inclusive, vestida com a camisa do Quem São Eles. Queria que vocês comentassem um pouco da história de vocês com o carnaval.
Bem, voltando para a infância, assim. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu queria ser médico. Aí minha mãe, que era uma sambista carnavalesca, enlouquecida por carnaval desde muito cedo, cometeu ou o acerto ou o erro de me levar pela primeira vez para um desfile de escola de samba quando eu tinha 7 anos, em 1989. Depois que eu vi aquilo tudo, lá fiquei louco, eu já não queria mais ser médico. Eu queria ser alguma coisa daquilo que eu tinha visto aquela noite, madrugada inteira ali. De lá pra cá, o carnaval, primeiro ele se tornou uma brincadeira de infância. Assim, eu assistia todos os desfiles, assistia concurso de fantasia, tudo que pudesse de carnaval, comecei a gostar muito. Comecei a desenhar fantasias, desenhar carros, comecei a fazer maquetes, e isso foi até minha adolescência, mais ou menos. Depois, por conta dos meus desenhos, eu comecei a trabalhar na primeira escola em que eu participei, trabalhando, né? Assim, que foi o Acadêmicos da Pedreira. Levei uns desenhos para casa de uma tia minha, que é costureira, para ficar lá no ateliê dela, e um dos diretores do Acadêmicos viu os desenhos e queria saber quem tinha feito. E aí ele me conheceu, me levou até o Acadêmicos, me apresentou para o presidente. No ano seguinte eu era um dos carnavalescos. E de lá não parei mais. E aí o carnaval ele ficou presente de diversas formas, assim. Isso é um grande resumo, né? Tanto na forma da ação do carnavalesco, na forma daquele que observa e admira a festa, na forma daquele que participa da festa, porque além de ser carnavalesco, eu adoro sair, principalmente como destaque em cima de carros, todo ano eu faço. E quando eu entrei na universidade, se tomou uma nova forma, que é pesquisar aquilo que eu já vivia. E hoje, em sala de aula, tudo que eu vivi com o carnaval até hoje faz parte da minha metodologia de ensino e do meu conteúdo para ensinar artes dentro da sala de aula.
Tá certo, a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho no próximo bloco. E antes disso, a professora Ana Flávia vai contar a história dela também.
Sempre tem uma coisa relacionada com a infância, né? Eu sou quem são eles desde antes de eu nascer, né? E eu desfilei no Quem São Eles pela primeira vez na barriga da minha mãe. E eles, meu pai e minha mãe eram brincantes do Quem São Eles. O meu tio, ele foi porta-estandarte do Quem São Eles, foi presidente do Quem São Eles, Luiz Guilherme. E aí foi uma boa parte da infância acompanhando isso, né? Esse movimento deles irem desfilar e tudo, no tempo que o Carnaval de Belém se dizia, né? Que era o segundo melhor,
terceiro,
não sei como
terceiro,
era. Terceiro, né? Tem essa lenda, essa história, né? Que é tão emblemática na cidade. E acompanhava esse movimento todo, então estava sempre. Aí todo ano tinha aquela tradição dos discos de vinil, né? Com as músicas das escolas de samba, que eram assim, a trilha sonora do Réveillon de casa.
É verdade.
Né? E aí depois, até chegar o carnaval, era sempre aquela trilha sonora. Maravilhoso, eu adorava. E sempre fui uma criança muito atirada, assim, muito exibida, imitava tudo que eu via na televisão, e já fazia dança também desde pequena, então estava sempre envolvida com essas coisas, e sempre brincava de me fantasiar. Uma das minhas brincadeiras preferidas era vestir uma fantasia e desfilar em casa. E fui crescendo, na adolescência me afastei um pouquinho disso. O carnaval deu uma desaparecida, assim, de casa. Eu não consegui ainda identificar o porquê disso. Eu estou em busca dessa compreensão. E já no início da fase adulta, em 98, eu era bailarina do grupo da professora Clara Pinto. E aí ela foi homenageada pela embaixada do Império de Samba Pedreirense. Aí eu desfilei na comissão de frente.
Gente!
E aí, no ano seguinte, comecei a namorar com o Glaucio Sapucaí, que é meu esposo hoje. Hoje ele está como presidente do Quem São Eles. E nessa ocasião, ele já estava envolvido no Quem São Eles e já me levou para lá também, para participar. E aí, desde então, voltei à minha história com Quem São Eles e desde aí não separei mais, né? Hoje eu trabalho como coreógrafa, já fiz coreografia para carro alegórico, já fiz ala coreografada, e ano passado eu fiz a comissão de frente, e esse ano eu fiz novamente, né, embora não tenha acontecido o desfile. A gente até apresentou um pouquinho do nosso trabalho no último arrastão que teve da escola, que foi no domingo agora que passou, e também acabei trazendo isso para a academia, embora a ênfase da minha pesquisa ela tenha uma abrangência um pouco maior no campo mesmo da criação em dança, o carnaval vem junto, né? Vem junto porque eu tô nele também. E ainda mais tendo contato com um outro professor também da casa, que é o Miguel Santa Brígida, que é apaixonado por carnaval, e aí a gente se junta e leva as coisas para a academia. E para fora da academia, a gente, enfim. E aí fica nesse trânsito, né? Entre fazer o carnaval e pesquisar o carnaval, que eu acho que é o que tu queres ouvir um pouquinho mais tarde.
Tá certo, professora Ana Flávia, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo antes da gente conhecer um pouco mais desse trabalho deles aqui na Universidade Federal do Pará. Estamos conversando hoje com a professora Ana Flávia Mendes Sapucaí, do ICA, e também o professor Eduardo Wagner Nunes Chagas, da Escola de Aplicação da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre carnaval. Estamos aí às vésperas, né, dessa que é uma das principais festas populares do Brasil, e vamos conhecer agora um pouco mais sobre as pesquisas desenvolvidas em torno desse tema aqui na UFPA. Vou começar esse bloco conversando com a professora Ana Flávia Mendes Sapucaí, que é professora do Instituto de Ciências da Arte e do Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA, e ela vai comentar pra gente agora nesse começo de bloco o que é o grupo de pesquisas Coreo Epistemologias, professora.
Então, o objetivo desse grupo é experimentar poéticas em dança na contemporaneidade. experimentar, que vem junto com refletir sobre esse fazer dessas poéticas. E aí, isso abrange um leque muito grande, né, de possibilidades. Então, estão aí nesse grupo pesquisas com improvisação em dança, por exemplo, pesquisa de criação de metodologia para o ensino da dança, experimentação de métodos para criar coreografia, enfim, toda uma abrangência, né? Um leque vasto de pesquisas, de orientandos que entram no programa de pós-graduação em artes e também de pessoas da graduação que fazem iniciação científica e que dialogam com essa questão das poéticas em dança. A linha de pesquisa que eu atuo no programa de pós-graduação é a linha de poéticas e processos de criação. E essa linha ela tem essa pegada do fazer, né? Da experiência prática mesmo do processo criativo e da reflexão sobre este processo criativo. Então, o projeto de pesquisa vai bem nessa direção. E aí, onde é que entra essa história do carnaval? Como eu falei, né? Sempre tive essa vivência, essa proximidade com o carnaval e essa coisa de atuar como coreógrafa numa escola de samba em várias vertentes. Mas nesse percurso, uma das vertentes da qual me aproximei muito foi a dança da porta-bandeira e do mestre Sala. Muito a partir do encontro que eu tive com o Miguel Santa Brígida na academia. Ele tem inclusive um projeto de extensão, que é a Academia Paraense de Mestre Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte. É um projeto que é, na verdade, um núcleo de um projeto maior que é coordenado pelo mestre Manuel Dionísio, do Rio de Janeiro, que é a Escola de Mestre Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte, do Manuel Dionísio, que é um dos grandes ícones assim, da formação de casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, ele esteve em Belém, fez um trabalho, desenvolveu todo um trabalho e o projeto foi criado. Nós criamos o projeto com o Miguel coordenando à frente o projeto da academia. E aí, então, se deu essa minha aproximação. Muito da dança do Mestre Sala Porta-Bandeira. Quando foi em 2013, eu estive no Rio fazendo pós-doutorado na Unirio. E a questão que foi mobilizada durante essa etapa do pós-doutorado foi pensar em métodos para o ensino e a criação em dança. E aí, com isso, vem toda uma proposição de teoria de dança que eu comecei a desenvolver desde o mestrado, que eu chamo de dança imanente. E comecei a experimentar essa proposição teórica de dança imanente em diferentes campos nos quais eu atuo, como eu digo, nos meus diferentes contextos de atuação. E um desses contextos é o âmbito do carnaval. E fui fazer aulas na escola do mestre Dionísio, nesse período em que eu estive no Rio. E aí o mergulho foi ainda mais profundo. E uma das coisas que eu percebi que o ensino e a aprendizagem dessa dança trazem de diferente é porque é uma dança que ela tem códigos pré-estabelecidos, mas ao mesmo tempo você não está amarrado a formas, né? Como outras danças que já têm também códigos, que têm uma técnica pré-estabelecida, por exemplo, o balé clássico, a dança moderna, que são danças que têm todo um vocabulário de movimentos. A dança do mestre Sala da Porta-Bandeira tem um vocabulário de movimentos, mas o modo como você é ensinado, como você é tocado por essa dança, não te coloca em momento algum dentro de uma forma. Ou seja, não é aquele é o certo, esse aqui é o errado. Não existe isso. Existe muita liberdade para que você se coloque na dança e, inclusive, descubra qual é o seu diferencial. As pessoas que estudam a dança do mestre Sala Porta-Bandeira e as próprias pessoas que fazem essa dança, elas costumam dizer que você só é uma porta-bandeira de fato quando você descobre qual é o seu diferencial. E você pode investir nisso, na sua atuação na dança. E aí eu me interessei bastante por essa abordagem de ensino de dança e de criação de dança, que é, você tem um código, mas você não está amarrado a ele. Isso tem alimentado muito o meu fazer de um modo geral, não só no que diz respeito ao carnaval. e vem com muita força para o grupo de pesquisa, no discurso sobre o que é essa dança imanente, que é uma proposição de dança que ela é aberta a qualquer corpo. Então a gente parte do princípio que qualquer corpo pode dançar, qualquer movimento pode vir a ser dança, né? Então esses são, digamos, os princípios desse pensamento da dança imanente, atravessados muito pelos valores e pelas referências do carnaval e sobretudo da dança de porta-bandeira e mestre-sala. E aí nesse percurso, depois eu acabei virando porta-bandeira também, né? Eu digo que eu não sou porta-bandeira de verdade, mas mesmo assim eu sou porta-bandeira.
Mas
sou
é de porta-bandeira, experiência, né?
Eu sou porta-bandeira fora de época, porque eu sou porta-bandeira do Alto do Círio, né? Que é um projeto de extensão aqui da universidade, que foi coordenado também anos pelo Miguel, agora quem está coordenando é o professor Tarik Coelho, e há 2 anos que eu já saio como porta-bandeira do Alto do Círio. E também faço coreografia para a comissão de frente do alto. Então, assim, sempre...
Há mais de 10 anos, eu acho, né, Flávia?
Mais de 10 anos. Ixi, foi em 2004 a primeira vez que eu fiz a coreografia.
É verdade, verdade.
Então, assim, tem sempre, né, essa questão de estar lá, como eu falei no primeiro bloco, sempre lá no fazer e na reflexão acadêmica, né? Sempre vindo junto. E aí, até é importante falar do Alto do Círio, porque eu acho que ele ocupa também esse lugar, né? Por ser um projeto de extensão da universidade, ele também me coloca muito, a minha participação nele me coloca muito nesse lugar de estar entre o fazer e a reflexão acadêmica, que é também muito o que propõe a nossa linha de pesquisa em poéticas, né? Então, acho que tudo vai sempre congregando para que a artista esteja na academia. Então, não é uma pesquisadora, não me considero uma pesquisadora só de analisar o fenômeno. Eu me considero o próprio fenômeno, porque eu faço questão de enfatizar isso. Sou uma artista pesquisadora. Eu estou ali dentro fazendo o fenômeno, né? Então, acho que isso é super importante, assim, para a gente destacar como diferencial em pesquisa na nossa cidade, na nossa região, na nossa universidade.
Tá certo. Queremos conhecer agora um pouco do trabalho do professor Eduardo Wagner. Ele é professor da Escola de Aplicação da UFPA, Carnavalesco, e colaborador do projeto de extensão e pesquisa Cartografia Cultural Afro-Brasileira, Eduardo Wagner. Eu queria que você falasse um pouco justamente sobre esse seu trabalho, né? Porque essas pesquisas estão voltadas, por exemplo, para a educação e ensino de artes também, para a cultura popular, para a identidade cultural brasileira. E de que forma o carnaval se insere em tantas abordagens de pesquisa que você atua?
O ensino de artes, assim, no Brasil, ele tem uma série de fases, algumas muito problemáticas, algumas um pouco menos problemáticas. Mas, em síntese, se construiu um imaginário assim, de que o ensino de arte nas escolas ele era um passatempo, uma atividade complementar, como foi na década de 60, em que os alunos deveriam desenhar, pintar, extravasar toda a sua criatividade de composição e de no que se chamava há algum tempo de trabalhos manuais. Essa minha intenção de levar o carnaval para dentro das salas de aula, o carnaval das escolas de samba especificamente, vem de algumas motivações, né? A primeira é mostrar que o ensino de arte não é só desenhar e pintar. É preciso ter uma análise sociológica a respeito do fazer artístico dentro da sociedade. E as escolas de samba, elas fazem parte disso. Elas são o produto do fazer artístico dentro de uma sociedade. E também, uma coisa que a Ana Flávia falou agora, que é mostrar que, além de ser professor, eu também sou um indivíduo que pertence a essa sociedade, que se insere nas manifestações artísticas e culturais dessa sociedade. Porque de que valeria eu ser carnavalesco, eu ter tido toda essa relação com o carnaval, se isso não contribuiu em nada para o meu fazer como professor dentro da sala de aula? Ficaria uma coisa um tanto quanto desconexa. Há alguns anos eu escrevi um artigo chamado A Escola de Samba como Ferramenta Didática, onde eu apresentava as minhas experiências dentro de sala de aula com o ensino do conteúdo de artes, mas utilizando desfiles de escola de samba como metodologia também, como uma metodologia complementar, como uma discussão complementar. E isso tem funcionado há bastante tempo. Quando eu comecei a trabalhar como professor na escola de aplicação e encontrei o projeto Cartografia, eu fui juntando assim, o útil ao agradável. O projeto Cartografia ele tem 5 anos de existência e o surgimento dele está diretamente relacionado com a Lei 10.639, que obriga, né, o ensino da cultura africana indígena nas escolas. Então as escolas precisavam ter isso, e o projeto ele surge como atendimento ao que a lei estabeleceu. E como é um projeto muito aberto, ele funciona da seguinte forma: você tem, a temática é essa, é o ensino da cultura africana e indígena, mas você tem professores das diversas disciplinas do ensino médio, física, química, biologia, matemática, todos eles podem participar do projeto. Eles criam grupos de estudo com temas específicos e cada um escolhe a sua metodologia. Escolhe seu tema e sua metodologia e vai apresentar um produto final no Dia da Consciência Negra, que é o dia de apresentação de resultados, de maior visualidade do projeto. Quando eu comecei com o primeiro grupo, em 2014, eu utilizei a minha pesquisa do doutorado, que são as festividades de São Benedito no bairro dos Jurunas, como tema. Só que, inevitavelmente, embora fosse São Benedito, o Jurunas veio junto. E quando o Jurunas vem junto, vem as pessoas do Jurunas, meus amigos que fazem parte da minha... Vem o carnaval, vem o rancho, vem tudo. Tudo que o Jurunas tem. Como outros bairros na cidade têm também. E no dia da apresentação da nossa culminância, do nosso produto, nós fizemos um cortejo meio carnavalesco, meio religioso, meio cênico, meio dança, meio Alto do Círio também. Uhum. E eu convidei uma escola de samba para ir tocar lá. E eles se apresentaram, e foi a primeira vez que uma escola de samba se apresentou dentro das ações do projeto Cartografia. Em virtude da aceitação que eu percebi por parte dos alunos, no segundo ano eu criei um grupo só sobre o estudo do carnaval no Brasil e sobre as escolas de samba. A justificativa era como as escolas de samba surgiram a partir de uma influência direta da africanidade dentro do Brasil, dentro da construção da cultura brasileira. E isso faz parte da minha metodologia, tanto no Cartografia quanto na minha vida em sala de aula mesmo, dentro do conteúdo de história da arte específico da disciplina Artes Visuais. E tem dado bons resultados. Assim, o grupo de estudos do Cartografia no ano de 2015 foi sobre carnaval. Eu acho que foi um dos grupos que se envolveu mais emocionalmente, assim, porque eles viram a história do carnaval, a história de vida das pessoas, e que não era só... Ah, é só o carnaval das escolas de samba, é só o dia do desfile. Não era só isso.
É um evento, né?
É um processo social por trás, muito intenso, que envolve as vidas das pessoas, que culmina no dia do desfile. E não acaba por aí, porque ele é cíclico. Acaba o desfile, se começa uma nova preparação para um novo desfile. E isso me fortaleceu ainda mais a minha discussão de história da arte dentro da sala de aula, tomando os desfiles de escola de samba como ilustração ou como objeto de análise. Por exemplo, se eu divido meu conteúdo em eixos temáticos. Um dos eixos temáticos para o primeiro ano do ensino médio é a relação entre arte e religião. Aí, dentro de várias discussões, né, a respeito desse tema, uma das situações de análise que eu apresento são dois desfiles da Beija-Flor, de Nilópolis. O primeiro, o de 1989, do Joãozinho 30, chamado Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia, quando ele criou um carro com um Cristo Redentor mendigo, que foi proibido pela justiça a pedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque se considerou naquela época que era uma agressão você apresentar a imagem do Cristo vestido de mendigo. Então ele foi coberto com uma lona e gerou uma série de discussões e de polêmica. Se criou uma frase que foi colocada sobre a imagem do Cristo, né, coberto com lona, que era mesmo proibido olhar por nós. Foi um desfile histórico, extremamente conceitual, mas com uma imagem de um Cristo proibido. Alguns anos depois, em 2012, quando a mesma Beija-Flor tinha como enredo Roberto Carlos, o cantor, novamente veio um Cristo no último carro da Beija-Flor, de olhos azuis, branco. Não se teve nenhum tipo de reclamação por conta de todo o contexto que foi mudado. E aí você tem uma análise para ser feita aí. Então a minha pergunta para os alunos era: o que mudou disso? Por que um Cristo mendigo naquele momento foi proibido, causou tanto assombro? E um Cristo branco de olhos azuis, anos depois, não causou polêmica nenhuma? Isso é um exemplo de como a escola de samba ela pode ser inserida num contexto de análise de história da arte dentro de uma disciplina como artes visuais.
Professor, antes de eu voltar para a professora Ana Flávia, eu queria que você falasse um pouco o que atualmente o senhor está fazendo, o doutorado aqui no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, uhum. Não é isso? carnaval está de novo envolvido na sua tese ou não é o bate para outro tema?
Por mais que eu tente não envolver o carnaval nos meus trabalhos, desde a graduação, aí depois veio a especialização, mestrado, doutorado, agora, ele acaba entrando inevitavelmente, assim, porque os objetos de pesquisa que eu escolhi ou que me escolheram, eles acabaram vindo até mim por conta da minha relação com o carnaval. Eu digo uma relação assim, não é só de eu trabalhar como carnavalístico, mas é por conta de todas as pessoas que eu conheço, dos lugares que eu conheci, que trouxeram situações até mim, que aí já como professor, como pesquisador, eu observei de outra forma. Então, as festividades de São Benedito, elas são o objeto da pesquisa no doutorado, mas o contexto é o Jurunas. E quando a gente fala de Jurunas em cultura popular, a visão que se tem, acho que o signo mais importante é o rancho, não posso me amofinar. E mesmo que eu tentasse não falar de carnaval ou da influência do carnaval na vida das pessoas envolvidas com a minha pesquisa, é impossível, porque todas as pessoas que eu entrevistei, que eu conheci ao longo dos quase 10 anos que eu estou fazendo a pesquisa, têm um envolvimento com a festa de São Benedito, claro, mas têm um envolvimento imenso com o rancho. Então é difícil na escrita eu não apresentar o Jurunas sem apresentar o rancho, sem apresentar o carnaval. Também não é difícil eu não apresentar os festejos juninos do bairro e assim por diante. Então, inevitavelmente, o carnaval entra de alguma forma.
Professora Ana Flávia, só para fechar o ponto que a senhora estava comentando antes, o projeto que a senhora estava comentando era o Majestade do Samba, é esse que o projeto que a senhora estava comentando? Porque foi um projeto que a senhora também coordenou, não é isso?
Foi, eu tive esse projeto de extensão em 2013 e 2014, que tinha esse foco na questão do Mestre Sala Porta-Bandeira e tudo, e era uma atuação dentro do projeto do Academia Paraense de Mestre Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte, né, em que a ênfase maior era observar o processo de ensino e aprendizagem da dança. E, inclusive, teve uma pesquisa de mestrado de uma orientanda minha também, que se deu dentro desse contexto todo, a Ariane Pimentel, que falou desse processo todo de ensino e aprendizagem e observando em vários casais da nossa cidade, né, os casais participantes da Academia Paraense.
Estamos chegando ao final do programa, mas lógico, a gente não pode deixar de comentar essa situação em que passa atualmente o Carnaval de Belém, né? Eu vou ler aqui uma nota que foi enviada pela Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Belém, a Comus, falando, né, o esclarecimento deles sobre o cancelamento do desfile oficial que tradicionalmente ocorre na aldeia amazônica. Diz a nota que o desfile oficial das escolas de samba na aldeia amazônica foi cancelado devido à crise econômica que afeta não só a capital paraense, mas todo o país, para que seja possível aplicar a verba em outros serviços considerados essenciais para a população, fecha a nota. Diante desse cenário, né, como vocês falaram, o carnaval é um processo que não se dá somente naquele evento, naquelas datas, entre o fim de semana e a quarta-feira de cinzas, envolve toda uma comunidade, tem valores sociais, culturais envolvidos. O impacto de não haver carnaval em 2017 aqui em Belém, mas assim, sobretudo, como é que a população que vocês lidam diariamente, que vocês lidam nas escolas de samba, observou essa decisão, né? E, sobretudo, como é que vai ser o carnaval a partir de hoje, de 2017, 2018? Será que o carnaval permanece vivo? Como é que vocês veem essa questão?
Para mim, enquanto artista, foi muito frustrante receber essa notícia. E na escola de samba que eu atuo, foi muito forte receber essa notícia também, porque a gente já tinha muitas coisas encaminhadas. Eu acho que para as escolas de samba que já tinham encaminhados os seus trabalhos com enredo, com samba escolhido, com barracão alugado, com fantasias iniciadas, com alegorias em processo de construção, enfim, foi um baque muito grande, né? Agora, a resistência também é grande, né? Então, a gente precisou criar mecanismos, né, estratégias de sobrevivência a esse impacto. E nessas estratégias teve uma importância muito grande a questão dos arrastões, né? O que é o arrastão? O arrastão é aquele momento que a escola de samba vai para a rua, é uma espécie de ensaio de rua, né? E que, como diz o nome, vai arrastando quem está no caminho, vai arrastando até chegar na sede da escola, e lá na sede acontece então a roda de samba, aquele momento de congregar as pessoas que estavam no arrastão, e também outros que não estavam, mas que já estavam por lá pela sede. Isso foi, acho que, o ponto principal como estratégia de sobrevivência ao impacto de não haver o carnaval, o desfile oficial das escolas, né? Para nós, do Quem São Eles. E, em especial, um arrastão que aconteceu no último domingo, dia 19, em que nós utilizamos adereços, as pessoas adquiriam os adereços para desfilar pelas ruas do bairro e tudo, junto com os demais participantes da escola, comissão de frente, casais de mestre sala porta-bandeira, toda a diretoria, bateria, enfim, destaques, rainha de bateria, musas, enfim, toda a comunidade, né? Mas assim, o impacto foi grande. A gente acredita que exista sim essa questão do problema de uma crise financeira que atravessa todo o país em vários setores, mas a gente não acredita que isso seja uma justificativa plausível. E acho que há, sim, uma grande falta de sensibilidade, sabe, para esse fazer.
Dificuldade se enfrenta
sempre,
há anos.
Sempre houve, e a gente ainda assim faz.
A crise hoje, ela tem sido usada como justificativa para muitas ações injustificáveis. A meu ver, assim, a primeira problemática é, uma prefeitura ela não passa de um ano para outro sem um orçamento fechado. E a alocação de recursos financeiros é feita por rubricas. Então, se você tinha no final de 2016 3 milhões de reais alocados na rubrica do carnaval, e chega em janeiro você diz que você não tem mais 3 milhões, você tem apenas 1 milhão de reais, para mim, como carnavalês, como professor, como cidadão, é difícil compreender isso, assim. Por que não se estabeleceu essa informação antes? Isso é muito estranho. Mas não é também a primeira vez que Belém passa por isso. Acho que o primeiro golpe violento que o Carnaval de Belém teve foi durante o início da década de 90, com os anos 90 e 91, onde não se teve também desfile. E aí já foi uma ação do prefeito à época, Said Chefan, que cancelou os desfiles. Isso foi um golpe violento no espetáculo, porque Belém deixou de ser o terceiro maior carnaval do Brasil. Enquanto outras cidades evoluíram muito, Belém retrocedeu. Então, se tem que cortar alguma ação cultural, se corta o popular. Isso é problemático, porque o governo ele não governa para uma parte, ele governa para o todo. Pois atinge a vida dessas pessoas profissionalmente, financeiramente e afetivamente também. Profissionalmente e financeiramente, porque desde que o carnaval se comemorava com o intrudo, ele já gerava renda para as classes menos favorecidas. Porque os escravos vendiam limão de cera para conseguir algum dinheiro a mais. Então já gerava renda e ele continua gerando renda. Você não tem mais os escravos hoje, oficialmente, né? Mas você tem as pessoas que vendem uma série de produtos em torno da aldeia que contam com aquilo. Aí dentro das escolas de samba você tem costureiras, aderecistas, ferreiros, carpinteiros, uma série de pessoas que ganham um dinheiro a mais e que vive com a esperança desse dinheiro ciclicamente, né? Porque é todo ano, vive com isso por muito tempo. Eu conheço pessoas que não trabalham, mas que na época do carnaval ganham muito dinheiro para se sustentar pelo menos pela metade do ano, que são artistas do carnaval, artistas do contexto junino, e que se sustentam com isso. Quando você tira isso, você cancela o desfile assim, olha, o desfile é amanhã, mas hoje não vai mais ter, eu estou avisando aqui uma semana antes porque nós não temos mais dinheiro. Você corta um processo. E você atinge emocionalmente essas pessoas, porque quem trabalha com o popular não se envolve apenas profissionalmente, se envolve afetivamente. Se você corta, você leva um golpe, e um golpe violento na sua alma mesmo, de artista, de profissional. Eu conheço pessoas que entraram em depressão. Isso vai reverberar por muitos anos, assim como o cancelamento do carnaval no início da década de 90 reverbera até hoje. Por exemplo, você tinha na década de 80 o arco-íris, que era o exemplo maior de estética, de grandiosidade nos seis desfiles em que o arco-íris realizou na década de 80. Com o cancelamento, o arco-íris deixou de existir, ele não voltou mais, acabou, foi extinta a escola. Então, o que vai acontecer após esse período? Quantas escolas vão sobreviver? Uhum. é difícil você acabar com o carnaval. O carnaval que existe hoje, como esse modelo de festa que antecipa a quaresma, ele é um modelo da Idade Média. Mas as festas carnavalescas existem nesse sentido de burlar as regras e tudo mais, existem desde a antiguidade. Então não vai ser um prefeito que vai conseguir eliminar o festejo numa cidade. As escolas de samba, elas são um evento cultural singularíssimo na cultura brasileira. Se você não apoia, você é contra a riqueza da cultura brasileira. Se você não apoia as pessoas também que estão envolvidas nisso. E isso é importante. Seria excelente que o prefeito escutasse pessoas como nós, como outros envolvidos, não só professores, mas pessoas que trabalham com o carnaval, de apenas escutasse para ele saber o quanto a decisão dele interfere na vida das pessoas, o quanto ela problematizou a vida das pessoas. E problematizou a vida cultural da cidade também.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos, por contar um pouco da história de vocês com o carnaval. A gente também lamenta, né, que não haja, mas é importante saber, né, que as comunidades, as pessoas ainda acreditam na festa, acreditam nos seus valores, na importância dessa festividade para suas vidas. E a gente espera, lógico, que o melhor venha para o futuro, para que um evento cultural tão importante permaneça vivo e importante para tantas pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigada, obrigado. A gente que agradece.
Agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, a professora Ana Flávia Mendes Sapucaí e o professor Eduardo Wagner Nunes Chagas. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Rojo Rodrigues. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.